Vamos então para a conversa entre Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires sobre temas que, enfim, dominam a atualidade. Há essa notícia, Joana Marques, Ana Galvão e Carla Rocha, são às 3 da manhã.
Já chegou a Londres, programa...
O novo programa da Renascença a partir do dia 4 de Fevereiro. Henrique, Jacinto, querem comentar? Três mulheres na rádio?
Estou bastante chateado porque vou perder a minha companhia das tardes. Quando estou a dar a sopa às minhas filhas, estamos a ouvir a Ana Galvão.
A sério?
Sim.
Pronto. Vão ter que começar a comer a sopa de manhã.
E os cereais à tarde.
E os cereais à tarde.
Não é mal, não é mal. Jacinto, merece um comentário teu?
Eu sinto-me totalmente atropelado. Estou a ponderar um Brexit pessoal
deste programa de rádio.
Faz o teu próprio Brexit. Tem sido uma também esta semana. A Renascença encontrou uma maneira de simplificar todos os cenários possíveis de toda esta. Diria que o nome técnico é confusão. E então há um jogo que pode fazer e ver de que forma. O que é que pode, enfim, sair daqui. Este é, de facto, o assunto do dia.
Em Downing Street devem estar a jogar a esta hora.
Acredito. O Henrique fez o seu próprio Brexit e eu vou começar por aí. O que é que saiu? Que cenário é que escolheste e qual foi, então, a conclusão?
Sim, o que eu queria.
Sim.
Que foi a recusa do Brexit depois do segundo referendo, que me parece ser cada vez mais uma realidade possível. Mas deixa-me começar pelo jogo da Renascença, que parece-me inteligente, porque quem entra ali percebe o caos de que é tudo aquilo.
Sim, ainda não percebeu, não?
E depois, porque é um jogo e, obviamente, é uma paródia, e é, de facto, uma realidade que merece ser parodiada, porque estamos ali perante um conjunto de lideranças políticas que não assumem a realidade, não querem assumir o fardo da realidade e das suas escolhas. Nesse sentido, são um pouco infantis. Sobretudo, e criticando o meu lado, os chamados hard Brexiteers, como o Boris Johnson, que andaram durante décadas a brincar com a realidade, dizendo que a União Europeia era um monstro, que a Inglaterra tinha que voltar à sua glória antiga, como se a realidade, a política, fosse só um jogo estético, e agora tem a consequência direta desse jogo de transformar a política e a realidade das pessoas num mero jogo intelectual e estético onde não há consequências. E, portanto, agora vais-me perguntar o que é que vai acontecer. Não sei, ninguém sabe. Posso dizer o que eu acho desejável para os britânicos e para os europeus, para os portugueses, é a Europa esticar um pouco a corda, esticar o prazo até junho, diria, e haver um segundo referendo. E eu acho que havendo agora, de facto, um segundo referendo, o Remain, o ficar, acho que ganha por larga maioria. Não os 51% de há 2 ou 3 anos, mas uma maioria a sério.
Tu desde há muito tempo que és defensor dessa hipótese de um segundo referendo.
Sim, ele começou a jogar muito cedo.
Ainda não havia jogo.
Apesar de tudo, Jacinto, esperavas uma derrota tão avassaladora de Theresa May na Câmara dos Comuns?
Não, não esperava que fosse tão grande a derrota e, de facto, isso é impressionante, é um primeiro dado. Por outro lado, a coligação negativa imensa que se juntou contra este acordo não se consegue unir positivamente para uma alternativa.
Porque tudo indica que a moção de censura de logo será chumbada, pelo menos
exato. Aliás, os jornais, os tais hard Brexiteers que o Henrique trouxe para a conversa já disseram que votam a favor do governo. E do outro lado, Corbyn também está entalado, porque ele não é uma expressão técnica, Carla, entalado, mas vai ter, sim, de servir.
Tudo bem.
Porque ele é um eurocético, né, que votou Remain, mas com luvas e com uma mola no nariz.
Exato.
E portanto, tudo o que ele não quer é um segundo referendo. Portanto, não parece haver uma solução à vista, tirando o adiamento e ver se...
Só vai complicar
e vai destruir
o adiamento com as eleições para o Parlamento Europeu pelo meio, levantam outras questões que já esta manhã tratámos aqui também com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente os britânicos poderem ser chamados a votar para o Parlamento Europeu, tendo a perspectiva de sair da União Europeia logo a seguir.
Claro, e sendo que o adiamento traria à baila a solução de tipo Noruega, né, de uma espécie de compromisso em que o Reino Unido pertenceria a uma união alfandegária, mas não à União Europeia. Só que isso põe muitos problemas porque os que votaram contra também não querem pagar para um orçamento, não querem ter as responsabilidades que implica pertencer a essa União Alfandegária. E eu estava a ler ontem na confusão, no caos, no jogo das notícias a sério, um comentário de um jornalista chamado Freeland que dizia uma coisa engraçada, dizia que ali estava a mostra do complexo de ilha nunca ultrapassado da Inglaterra e do Reino Unido, que por um lado quer estar sozinho, parece quase uma coisa de adolescentes, por um lado quer estar sozinho,
precisa,
por outro lado
do seu espaço,
quer pertencer e não sabe escolher, e que o primeiro Brexit falhado tinha sido o de Henrique VIII há 500 anos. Esperemos desta vez não rolem cabeças no sentido literal, como rolaram nessa altura, mas é interessante dizer que isto é um problema mesmo da alma britânica, não só da política.
Henrique, assustou-se a ouvir falar do Henrique VIII.
É a questão para psicólogo, provavelmente. Bem, mas vamos então esperar, porque há cenários e cenários e cenários, mas só o tempo dirá. Vamos esperar pelos próximos desenvolvimentos. Há esta noite a votação da moção de censura. Pronto, estaremos aqui para analisar.
Sabes, para um dramaturgo, um cenário já é algo real.
Pois
é. É como para vocês os jogos.
Exato, acredito. Bem, eu proponho que falemos agora, nos minutos que faltam, da polémica que envolve o livro do 12º ano, em que o poema Ode Triunfal, de Álvaro de Campos, um dos heterónimos de Fernando Pessoa, aparecem três versos que têm referências à pedofilia. Censura, sim ou não? É a pergunta que está em cima da mesa.
Dá vontade de rir, mas não tem piada nenhuma. Então, eu acho que a escola portuguesa, através do ensino da língua, continua a fazer aquilo que fazia no meu tempo, que é separar os jovens da leitura. É tal e qual como no meu tempo. O ensino da língua em Portugal, no secundário, separa, não cria leitores, cria adultos que vão odiar ler. E é o que se passa, quer dizer, é um exemplo clássico, como é um bom buraco da fechadura para vermos como o que está de errado na escola e até na sociedade em geral, como a maneira como nós infantilizamos os adolescentes. Isto é o 12º ano, estamos a falar de pessoas que vão votar para o ano, vão entrar para a faculdade, são quase adultos e não podem ler um poema um pouco mais duro. Isso é ridículo. E depois, a própria justificação dos professores ou dos autores do manual ainda é mais assustadora, porque eles dizem assim, porque aquelas referências podem inquietar os alunos. A literatura serve para isso, para inquietar.
Para inquietar.
Não, só serve para isso. É um buraco da fechadura sobre o mal, sobre o desassossego, estamos a falar de pessoa. E, portanto, se vão dar literatura, tem que dar literatura a sério. E vão desassossegar os jovens, ainda bem.
Sim,
mas depois confunde-se outra coisa, que é um erro infantil. Os professores aqui é que são as crianças. Assume-se que a voz do narrador é a voz da pessoa. Como se estar a ver, neste caso é prostituição infantil, fosse legitimar esse comportamento. Não, é mostrar o mundo tal como ele é. E a literatura é isso, é pegar na realidade com pinças e mostrá-la. São jovens que estão no 12º ano, não são crianças.
E devem ter consciência de que existe, não?
Seria preferível, Jacinto, apesar de tudo, escolher outra obra de Pessoa, que tem um manancial tão vasto, polémica?
É isso, eu acho que quando se escolhe um poema e se diz isso deve ser estudado, então é para estudar por inteiro. Como o caso de Mapplethorpe em Serralves, se é para mostrar Mapplethorpe, mostra-se as fotografias que foram escolhidas, ponto final. Agora, se não se quer isso, então tira-se o autor, tira-se o poema todo. Agora, também acho, também dito isto, que acho que tem de ficar sublinhado e claro, também acho que há uma certa histeria à volta da palavra censura, por tudo e por nada, censura.
Não, então, concordo contigo.
Isso também é até retirar força a essa palavra censura, que algumas vezes tem mesmo de ser utilizada e precisa de ter o seu sentido no local certo. E por outro lado, devo dizer que eu percebo de onde é que isto vem. Eu percebo que no estado de algumas salas de aula, certas frases, certos termos podem criar confusão, podem criar distração, e quem é professor sabe disso, né? Agora, então não se dá o poema. Agora, estar a tirar versos, para já é chamar a atenção para aqueles versos, não é? Qualquer miúdo de 17 anos que tem os versos amputados, esse é que eu quero ler.
Já foi ver.
Eu só quero ler aqueles que estão proibidos, não quero ler os outros.
O poema mais conhecido de Pessoa.
Mas pode ser essa a estratégia, que se for isso é interessante. Porque... Então vão ler aqueles que é para depois falarmos a sério.
É a chamada lei das consequências inesperadas.
É mesmo. Obrigada aos dois. Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires, estão de regresso na segunda-feira. É estranho desejar bom fim de semana à quarta-feira, mas olha,
segunda-feira já está aqui o pessoal todo.
Não, porque é dia 4, é dia 4.
Olha, mas
eu de quinta a domingo estou de férias
falar,
sempre.
Mas é impressionante, eu tenho um filho com 9 anos, acho que toda a gente aqui tem filhos. O meu filho sabe coisas incríveis com 9 anos. Eu fico impressionada e por isso é que me choca estas questões depois escolares.
E sabe
eles
porque...
na televisão, não, eles recebem, neste momento a televisão é muitíssimo à frente daquilo que nós tínhamos quando éramos
miúdos.
Claro.
E a internet?
E a internet. E choca muito depois na escola a crianças, o que ele estava a dizer, que são adultas e vão fazer vida de adulto, supostamente, dentro de muito pouco tempo, de lhes vetarem depois pedaços de literatura portuguesa. Choca-me bastante.
Há uma série, Black Mirror, nós de volta e meia falamos nisso aqui, mas há um episódio que retrata os pais que querem esconder a realidade das crianças e então instalam um chip na cabeça e esse chip o que faz é deturpar imagens. Imagina que a criança vai na rua e alguém diz um palavrão e esse palavrão, o som, é deturpado. E a criança não ouve o palavrão. E qualquer cena de violência é imediatamente ocultada por esse sistema. Portanto, estamos perante...
Dás-me 30 segundos.
Eu também preciso de um segundo. Só para dizer...
A Dias foi dar uma palestra a uma escola e a professora contou-me uma coisa que me chocou. Eu até escrevi aqui na Renascença uma das crónicas escritas. Até numa fazer ação social, e é um colégio católico, fazer ação social, voluntariado, que era levar os miúdos, e mais ou menos estamos a falar de quase adultos, a conviver sistematicamente com idosos num lar de idosos. Boa parte dos papás, nem pensar, é muito duro o meu menino de 17 anos ir conviver com velhotes de 17 anos. Percebes? É esta, esta infantilização permanente do adolescente que vai ser... Quer dizer, vão votar para o ano, mas não podem ler pessoa.
Sim.
Quer dizer, é um bocado...
Sim, e podem achar que vivem num mundo ilusório. Isso não é saudável todo. Faltam 27 para as 10. Vamos lá, temos as notícias já a seguir.